Fala galera, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Quadra 18, um bate-papo animado sobre tênis que é meio alternativo, mas como toda boa quadra secundária, pode roubar as atenções. Eu sou Alexandre Cossenza, estou aqui com a Sheila Vieira e a Aline Calerron, minhas parceiras nesse projeto. Aline Calerron, o que a gente tem legal hoje para comentar?
Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho do fim de jejum de títulos do Bruno Soares e do Alexander Peia, os bons resultados de Orlandinho nos Challengers brasileiros, a situação atual do feijão.
Sheila Vieira, o que mais?
Bom, temos também os tops em ação no Saibro, né? Federer campeão em Istambul, Murray campeão em Munique, o Djokovic decidindo não jogar o Masters de Madrid e o Nadal perdendo cedo mais uma vez em Barcelona.
Nesse primeiro bloco a gente fala dos brasileiros. Aline, que tal começar com o Bruno Soares?
Cara, vamos, primeiro que a gente vai finalmente falar de duplas nesse podcast, né?
Ah, não seja injusto, a gente já falou, ai, as meninas ganharam duplas lá em Bogotá, a gente comentou no último programa, vai, não seja injusto.
Então tá, bom, enfim, vamos falar do fim do jejum do Bruno. O Bruno e o Peia foram campeões no bizarro torneio de Munique, né, que teve a final disputada na segunda-feira, porque choveu muito no domingo. Munique não estava nos planos iniciais da dupla, eles não iam jogar o torneio, iam tirar essa semana de férias. Mas resolveram jogar pelas condições parecidas com o torneio de Madrid, além da chave ser sempre forte, então é um torneio muito interessante para disputar. Falando em chave, aliás, Bruno e Peia pegaram umas paradas bem duras no torneio. Começaram com Stachowski e Troitsky na primeira rodada, que são caras muito chatos de se enfrentar, né? Bons simplistas, né? Bolas fundas, boa movimentação, bola pesada, é um saco. E aí depois tiveram Paes e Stepanek, que são, sim, caras assustadores, é uma dupla. Você tem que prestar atenção, apesar de não terem jogado muito bem na estreia deles. Stepanek tá voltando agora. Primeiro torneio dele desde o US Open foi o Challenger de Sarasota, na semana retrasada, eu acho. Tá meio perdido em quadra, mas, cara, Paes e Stepanek, é uma dupla que você tem que prestar atenção. Você nunca sabe o que vai acontecer, são caras perigosos. E nesse jogo... Nessa partida eles jogaram muito bem, passaram o carro, foi humilhante. Daí em seguida pegaram o Murray e o Royer, que nem precisa de apresentações, né? Andy Murray é Andy Murray, Royer, melhores duplas do mundo. E nessa partida foi muito interessante porque eles sacaram muito bem mesmo. Daí juntou com as devoluções, que é a característica principal da dupla, e simplesmente anularam a partida. E daí teve a final, bizarra. Ficaram 6 horas esperando pra ter a final no domingo, não aconteceu. Passou pra segunda. Aí teve esse fator chuva, atraso, a ânsia de querer ir pra Madrid, não poder, porque já era segunda-feira. Se bem que as condições estão péssimas pra todo mundo, né? Mas é sempre ruim ter esse negócio de ir pra final na segunda-feira. Ainda mais contra uma dupla que você não sabe o que esperar muito bem, né? É meio incógnito. Os Zverev são, assim... Bons tenistas, mas estava numa semana excepcional, assim. Você não vai ver os Zverev jogando bem toda semana. Mas eles estavam jogando muito bem, estavam jogando bem em casa. Isso é meio assustador. Bruno e Peia conseguiram, administrar bem na final. Apesar de eles terem perdido o primeiro set, eles jogaram bem no primeiro set. Deixaram escapar nos detalhes. E voltaram para a partida muito bem no segundo. E apesar de terem começado atrás no match tie break, se recuperaram e... simplesmente dominaram depois. Eles não conquistavam um título desde o Masters do Canadá do ano passado. Daí junta aquelas lembranças dos 1 milhão de títulos que eles ganharam em 2012, 2013, que foram, assim, anos brilhantes deles, com muitos títulos. E o pessoal fica um pouco mal acostumado, né? As pessoas têm mania de fazer comparação, de... Sei lá, o Marcelo e o Ivan estão jogando super bem, daí o Bruno perde na estreia e já começam a falar mal. Aí surge aqueles comentários de, poxa, não estão fazendo final, que fase? Ou, o que aconteceu com o Bruno e com o Peia? Hora de trocar dupla.
E é muito delicada essa coisa de ficar avaliando dupla só por resultado, porque a maioria dos jogos a gente não tem acesso, a gente não consegue ver. E é muito jogo que é decidido em match tie-break, que é, assim, a gente fala que é loteria, parece até meio injusto falar isso, mas é um gamezinho ali de 10 pontos, que decide uma partida e às vezes um ponto aqui, um ponto ali, quer dizer, sabe, a dupla pode não estar jogando tão bem, ou pode estar jogando muito bem, mas perde dois pontos ali, o game muda, perde a partida, é uma variação muito grande. Então, quando uma dupla perde duas, três partidas assim, a confiança cai um pouco e, né, as pessoas começam a falar, mesmo sem ver, ah, aqui está em crise, não sei o quê, mas às vezes é um detalhezinho aqui, outro ali, e sabe, às vezes é só um jogo faz a diferença, de repente uma vitória aqui ganha confiança, e essa confiança mínima a mais vai fazer uma diferença que vai dar um título aqui e um título ali. Acho que o Bruno falava um pouquinho disso alguns meses atrás, quando ele veio para o Brasil, jogou São Paulo, jogou Rio, ele falava que faltava esse pouquinho de confiança para ganhar jogo, né? Que eles estivessem jogando mal, mas que a coisa não estava acontecendo a favor deles. Acho que tem muito disso também, né?
Eu queria que vocês me explicassem a barba de Bruno Soares. De onde ela veio? Quando começou? Por que ela existe, se vocês souberem?
Não, eu conversei com o Bruno, troquei mensagens com o Bruno depois da final e perguntei, porque eu tinha visto um jogo só de Munique e não tinha reparado a barba. Né? Então perguntei se ele deixou crescer durante a semana e tal, mas ele disse que não, que a barba tá vindo desde Indian Wells, que ele tava querendo trocar de visual. E ficou, e gostou, e vai deixar. E foi um diálogo até engraçado, porque o Bruno gosta muito de enfatizar que ele não tem superstições. Né? Que ele tinha um monte quando era juvenil, quando entrou no circuito, viu que nada adiantava, e ele jogou tudo fora. Ele garante que não tem essa coisa de camisa que dá sorte, que tênis, que isso, que não troca cueca, não sei o que, ele não tem nada disso. Mas hoje ele soltou essa que, ganhei o título, vou deixar a barba. E eu perguntei, mas nessa, não disse que não tem superstição? Ele falou, não é superstição, agora é estratégia. Então ficou essa história da estratégia.
Ok, então. Eu tomei um susto quando eu vi também. Nossa,
E o engraçado é que tá fazendo sucesso. Um monte de pessoas me mandaram mensagem falando que, nossa, o Bruno tá bonito, né? Aí, Bruno, tá fazendo sucesso, cara. Fazendo sucesso.
Então, Aline, quer dizer, podemos encerrar esse assunto de tá na hora do Bruno trocar de parceiro?
Ah, cara, as pessoas estão falando disso desde o segundo semestre de 2014, mais ou menos, sei lá, depois do Canadá, que eles fizeram um final de 2014 mais fraco, e os dois sempre falam disso, que em 2014 eles estavam cansados mesmo, tiraram o pé. Mas, cara, eles jogaram, falando desse ano, 2015, eles estão jogando bem. Eles perderam, mas todas as partidas que eles jogaram, e perderam, eles jogaram bem. E eles sabem disso. Essa história de trocar de dupla eu acho péssima, ainda mais no meio da temporada. Sabe, só atrapalha, não tem benefício em nada. E ainda mais que eles sabiam que eles estavam jogando bem. É besteira demais querer se desesperar, é muito precipitado. Dupla, esse negócio de sentar, conversar, de entender o que tá dando certo e o que tá dando errado. É um casamento, como eles falam, é um casamento, tem altos e baixos. E quando a coisa é por equipe, as pessoas tendem a trocar muito, a querer ficar mexendo na situação toda. Mas o compromisso tem que ser pra temporada inteira. Ainda mais com uma dupla tão consolidada como os dois, que possui um peso muito grande no circuito, que sabe muito bem onde eles podem chegar com todo o potencial que eles já mostraram. E, bom, agora que eles sabem que estão jogando bem, estão acertando os detalhes, estão ganhando partidas, vai dar um gás muito interessante pra Madrid. Que eles não são cabeça de chave lá. E pegaram uma estreia bem difícil, que é o Feliciano Lopes e o Max Mirny. Então, sim, enterra esse assunto. Jogaram bem em Munique. Eles sabem que eles estão jogando bem a temporada inteira. E, cara, bola pra frente. Boa sorte em Madrid. Estamos torcendo muito por bons resultados.
Bom, já que a gente já tá falando de brasileiros, acho que é importante também a gente falar do momento do Feijão, né? Depois daquele confronto incrível da Copa Davis, que acho que lançou o Feijão para os olhos do público geral, né? Não só da gente que acompanha tênis, mas todo mundo. O Feijão acabou sofrendo 6 derrotas seguidas, todas em torneios ATP, né? O Masters Bill. E o Cosenza falou com ele para saber um pouquinho o que está acontecendo com o Feijão. Você pode falar para a gente?
Eu troquei umas mensagens com ele hoje, justamente, né, no dia da gravação do podcast, para tentar entender um pouquinho, já que ele não, né, a gente não está vendo jogos também, são jogos de quali ou primeira rodada de Houston, né, primeira rodada de Barcelona, jogos sem transmissão de TV, para saber um pouquinho dele, o que estava acontecendo, se ele se ele estava jogando mal, se os adversários tinham jogado muito bem. E ele falou que está no momento que ele perdeu um pouco da confiança. Que ele saiu, sim, ele não culpou em momento algum a Copa Davis, não disse nada relativo a cansaço acumulado por aquele jogo de 6 horas com o Léo Maier. Só disse que voltou para o circuito, perdeu uns jogos e perdeu um pouquinho da confiança que ele tinha, que ele não está no momento. E ele admitiu que, assim, dos últimos 6 jogos que ele fez, perdão, dos últimos 5 jogos que ele fez, ele jogou mal em todos. Então, né, tem até uma derrota para o Kukushkin, que foi 6-1, 6-0. E acho que é por aí. Acho que, sabe, não... também tem toda a questão dos torneios que são mais fortes, né?
Sim, concordo. É, antes da Copa Davis, ele tinha feito boas campanhas em São Paulo e no Rio. Não é que o Feijão não esteja acostumado a jogar ATPs, né? Ele joga de vez em quando, jogava de vez em quando e agora vai jogar mais. Mas realmente, assim, o nível é forte, são jogadores que estão ali no mesmo nível ou maior do que ele. Então, são assim, são resultados que pode ir para qualquer lado. Ele pode ganhar ou pode perder, né? Então... acho que não vale ficar muito assim preocupado e pensando, oh meu Deus, e agora? Acho que ele vai se encontrar aí no caminho.
Não é o momento da gente fazer um drama exagerado e achar que, ah não, foi só um começo de anos acima da média do Feijão e agora ele vai voltar a jogar chave. Acho que ainda não é hora disso, acho que vamos analisar com calma, ver os próximos torneios e se ele recupera a confiança e se volta a vencer. Acho que paciência nessa hora.
Uma coisa que eu achei curiosa, assim, do Feijão, né, como realmente a Copa Davis deixou ele mais famoso, né, eu tava aqui em casa esses dias, aí minha mãe chegou pra mim, Sheila, eu tô vendo Feijão no Jô, ele foi no Jô Soares, nem sabia disso. Ah, e ele sabe contar as letras das frases, eu não sei se vocês sabem disso, tipo, se você fala uma frase, ele fala o número de letras da frase logo, assim, rapidamente. Tipo, ele consegue fazer a conta na cabeça muito rápido e falar. Ele tem esse dom. E não, ele tava fazendo isso no jogo. E a minha mãe ficou muito impressionada ver me falar assim. Depois meu pai também falou, nossa, eu vi o Feijão. O jogo, cara, sabe contar as letras, as frases. Eu falei, nossa, que legal, né? A gente perdeu aquele confronto, mas coisas boas vieram dali.
Sim, sim. E sobre essa questão das letras, eu lembro de uma matéria, acho que foi a primeira vez, foi quando eu descobri isso. Foi uma matéria do Sport TV com a Domitila Becker em fevereiro de 2014. Ela acompanhou ele um dia de treinamento e em algum momento esse assunto veio e ele começou a contar palavras. Foi uma coisa que assim, ninguém sabia na época e muita gente continuou não sabendo, porque o Feijão não tinha a exposição que ele teve, né, agora, depois dessa Copa Davis. Só que eu acho engraçado dessa história, e ele também leva isso numa boa, é que alguém perguntou, eu não lembro em que programa foi, ele foi a tantos, né, depois da Davis, que alguém perguntou, mas qual a utilidade disso? Ele falou, nenhuma. Não tem utilidade nenhuma. Se você descobrir, me avisa. É por aí.
Bom, outro brasileiro que também gerou muitas notícias ultimamente foi o Orlando Luz, nosso jovem talento, que ganhou convites para os Challengers de Santos e São Paulo e fez excelentes campanhas, as melhores campanhas da carreira dele. Fez semifinal em Santos e quartas de final em São Paulo. Você viu alguns desses jogos, né, Alexandre? O que você achou do desempenho do Orlandinho?
Analisando por resultado, já foi fantástico. Acho que um garoto com 17 anos... fazendo uma semifinal de Challenger não é todo dia que a gente tem no Brasil, né? No Brasil, qualquer lugar do mundo, um brasileiro com resultado assim. Ele fez uma semi uma semana, quartos na outra, quer dizer, isso é fantástico, muito legal. São 44 pontos, um salto de mais de 400 posições no ranking, ele é 543 agora, começou a semana passada como 964. É muita coisa e é muito legal. Mas assim, vamos descontar que ele teve um pouquinho de sorte em Santos, porque ele pegou o Zorman, que é um colega de juvenil dele, nas oitavas, e ganhou um jogo nas quartas por abandono, o Velotti, o argentino, entrou lesionado. Acho que isso significa muito pouco, essa sorte dele, na análise geral do que ele fez nas 2 semanas. porque acho que o tênis que ele mostrou fala muito mais do que o resultado. Ele mostrou, assim, personalidade, não se mostrou intimidado por estar num torneio mais forte do que os que ele está acostumado a jogar. Ele vinha jogando torneios juvenis, alguns futures, ele só tinha um torneio Challenger na carreira, que ele jogou em 2013 em Porto Alegre, não é grande experiência, e jogou contra caras de ranking mais alto, contra gente mais experiente, e, sabe, mostrou personalidade, principalmente em São Paulo, a capital do tênis, com todo o público, fazendo jogo em sessão noturna, com torcida. O jogo contra o francês Muzelec nas oitavas, ele salvou match point, ganhou um tie-break no segundo set, ganhou um tie-break no terceiro. Depois foi pegar o Guido Pedro argentino nas quartas, também salvou match point, forçou um terceiro set. E isso depois de, sabe, menos de um dia de descanso, vindo de um jogo de 3 horas, e forçou o jogo, sabe, levou, só perdeu por 7-5 no terceiro set. E o Page acabou sendo campeão do torneio. Quer dizer, acho que, somando tudo, as atuações dele foram muito empolgantes. Mais do que olhar e falar, ah, ele fez semi aqui, quartas ali. Ele mostrou um tênis muito, muito legal de ver, muito bacana, com uma direita muito agressiva e agredindo o tempo todo. E mostrando que, assim, em termos de potência, ele não deve nada para ninguém nesse nível de challenger. E também mostrou variações legais, ele usou muita curtinha, quer dizer, ele mandava no ponto com a direita e seu adversário ficava, né, um pouquinho mais recuado para ter tempo de devolver, ele variava com uma curtinha, não deixava o adversário plantado lá atrás. Acho que teve muita coisa legal que deu para ver do Orlandinho nessas 2 semanas, inclusive como ele jogou alguns sets, ele até sacou muito mal, teve sets que sacando ali na casa de 30% de primeiro serviço, mesmo assim fazendo partidas equilibradas, não deixou esse aproveitamento de serviço afetar o jogo dele, que é algo que é muito comum, a gente vê até top 10, top 20, tendo problemas assim, num dia que está sacando muito mal, o jogo inteiro desanda, e não aconteceu com ele. Então acho que, sabe, tem muita coisa legal que ele mostrou e que ele tira dessas 2 semanas, foi muito legal de ver.
É, eu concordo com você que, apesar da campanha de Santos ter sido melhor por causa da semi, a de São Paulo foi mais impressionante pelos 2 jogos, tanto contra o Musialek quanto contra o Guido Peia mesmo. Que ele podia ter perdido em 2 sets, né, mas levou pro terceiro e teve até chances no terceiro de ter a vantagem, né. Então, uma coisa também legal é que eu não pude assistir os jogos, eu tava fazendo outras coisas essa semana, mas eu encontrei o João Pires, que é o fotógrafo que trabalhou lá no Challenger, nos 2 Challengers. E ele tava me falando que o Orlandinho lidou super bem com a imprensa, né? Que muita gente, quando ele foi avançando na chave, muita gente apareceu lá, né? Pra entrevistar ele. E que ele saiu super bem, ele se sente confortável nessa posição. Que é uma coisa legal também, porque ele vai precisar bastante disso, né? Nos próximos anos. Tomara, né? Precisa.
Não, isso foi outra coisa legal, quer dizer, as declarações dele, pelo que eu li, e as entrevistas que a assessoria do torneio, né, fazia em vídeo, ele, assim, mostrou muita confiança, dizendo que se sente pronto para jogar nível challenge, se sente no mesmo nível de todo mundo que está ali, e vale lembrar que, né, a chave de um challenge de 50 mil, como foram Santos e São Paulo, tem top 100, tem gente entre os 150, 200, 300, e o Orlandinho era 960 antes de começar essas 2 semanas. Então, sabe, ele se mostrou muito à vontade, ele falou, mas mostrou que não teve problema de estar naquele meio ali, não se sentiu intimidado, acho que foi isso muito bacana. E ao mesmo tempo ele fala em todas as declarações que ele sabe que não vai, o ranking dele não vai explodir de uma semana para outra, que ele ainda tem que treinar muito para chegar onde ele quer. Acho que, sabe, foi muito bacana ver que ele, ao mesmo tempo que ele mostrou confiança, não chegou naquele nível de arrogância, sabe? Mas mostrou que ele tem consciência de onde ele está, de onde ele quer chegar e principalmente do que ele precisa fazer para chegar lá. Isso tudo foi muito legal. Voltamos para o segundo bloco do podcast Quadro 18. Agora falando dos resultados internacionais, dos ATPs, e em Munique, Andy Murray foi campeão no Saibro. Sheila Vieira.
Aconteceu, finalmente, depois de quase 28 anos, Andy Murray ganhou um título no Saibro. Aí você fala, ah, ganhou o Future, lá, lá, lá. Mas não é um ATP, né, gente? Cara como Murray tem que ter um ATP em todos os pisos. Teve que ser em Munique, num 250, no qual ele foi cabeça 1, mas foi uma semana um tanto atribulada, né? Pro Bruno e pro Peia e pro Murray também. Logo nas quartas de final, o Murray enfrentou o Lucas Rosol, o tcheco, e houve um pequeno barraquinho em quadra. O Lucas Rosol começou a xingar todo mundo e começou a ficar bravinho e esbarrou no Murray em uma virada de lado. E o Murray disse na cara dele, ninguém gosta de você no circuito, todo mundo te odeia. Boom. E aí, esse foi o drama das quartas de final. Depois, ele venceu de virada, inclusive, esse jogo. Depois ele enfrentou Bautista Agut na semi, e no domingo foi o drama da chuva. Choveu o dia inteiro e aí ninguém conseguiu jogar. Na segunda, o Murray fez um jogaço contra o Philipp Kohlschreiber. Eu só consegui assistir o terceiro set, mas pelo que as pessoas comentaram, o nível do primeiro e do segundo foi igual. E foi, assim, um jogo muito bom, os dois sacando muito bem. Extremamente agressivos, mas também usando a variação que eles têm. Jogo extremamente disputado, nenhuma chance no saque do adversário. Foi pro tie-break no final e o Murray acabou conquistando a vitória. Ele não comemorou muito, acho que ele estava um pouco chateado com a coisa de disputar a final na segunda. Logo após a final, o diretor do torneio ou algum cara da mídia lá veio falar com ele que era para ele vestir o traje da Baviera, que chama Lederhosen, não sei se eu estou pronunciando corretamente. Mas pediram para ele vestir isso, ele falou, ah, se possível, não gostaria daquele jeito dele, falou que não queria e ficou sentadinho lá esperando o Kohlschreiber pegar o troféu. E ele também pegou o troféu. Só que aí eles pegaram o shorts do traje lá e deram na mão dele. E ele ficou meio constrangido e falou, ok, vamos vestir. E aí aconteceu uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida, que foi, fizeram uma cabaninha dentro da quadra, tipo umas boleiras, pegaram uma faixa, não sei, fizeram um closet improvisado ali pra ele trocar de roupa. Ele tirou os shorts, colocou a bermuda do Lederhosen lá e levantou o troféu. Não bastasse isso, ele teve que entrar na BMW, que é a patrocinadora do torneio, andar com a BMW pela quadra. Eu acho que esse processo todo demorou cerca de 40 minutos. Foi a cerimônia de premiação mais longa que eu já vi na minha vida. E depois disso, eles fizeram a premiação do Bruno e do Alex. Foi quando eu, pum, vi que o Bruno estava com barba. Enfim, Andy Murray, campeão do torneio de Munique. Quem também ganhou um título no Saibro Vermelho após um bom tempo foi Roger Federer, né, Cossengo?
Roger Federer voltou a ganhar um torneio no Saibro Vermelho. E é o primeiro desde 2009, né? A gente não tem muito essa sensação, porque o Federer está sempre ganhando um torneio aqui, um torneio ali. Mas ele não joga tanto no Saibro, e desde Roland Garros ele não venceu no Saibro Vermelho. Ele foi campeão em Madrid em 2012, na época que o torneio espanhol fez aquela experiência que não deu muito certo com o Saibro Azul, mas desde então Federer não levantava um troféu num torneio do Saibro Vermelho. E aconteceu agora em Istambul, que, assim, sendo bem sincero, não foi uma semana espetacular do Federer. E a gente fala, eu falo isso com todas as ressalvas possíveis, porque quando a gente fala em Federer e nível espetacular, o Federer tem um padrão de qualidade que a gente, né, uma semana espetacular do Stakovski, que é diferente de uma semana espetacular do Federer, né? O Stakovski talvez tenha uma semana espetacular e chegue às semifinais de um torneio. O Federer, você não admite que ele jogue o melhor nível dele e não seja campeão. Só que o Federer está tão acima da média que ele entra num torneio como o de Istambul, um ATP 250, não joga o máximo, não joga tudo que ele tem, e acaba conquistando um título de forma até confortável. Acho que o único jogo que ele esteve realmente ameaçado foi a semifinal com o Diego Schwartzman, que terminou 7-5 no terceiro set. Schwartzman teve algumas chances, mas não muitas, até no próprio último, no terceiro set, o Federer esteve sempre mais perto da quebra, esteve sempre mais perto de abrir e disparar no placar. Não aconteceu, mas ele acabou vencendo no fim. E a final com o Pablo Cuevas também não foi a mais equilibrada das partidas. Poderia ter acabado antes, terminou 6-3, 7-6 para o Federer, com um tie-break louco que terminou em 13-11. E o Federer desperdiçou alguns match points de forma bem boba, uma curtinha na rede, teve uma curtinha para fora, teve uma direita não forçada longa, uns erros incomuns para o Federer em situações assim. Mas ele é tão superior aos outros, e é um torneio que ele não precisou enfrentar um Nadal ou um Djokovic no Saibro, que ele acabou vencendo de forma confortável. Não acho que seja um grande indício de que ele está pronto para ameaçar Nadal e Djokovic em Roland Garros, mas é um bom sinal, né? Não tem como dizer que é um mau sinal ele ser campeão de um torneio. Acho que foi um bom torneio de aquecimento. Se o resultado em Monte Carlo não foi o ideal, ele só fez duas partidas lá e perdeu a segunda para o Monfils, acho que Istambul serve para começar a dar um ritmo melhor para ele, de repente dar uma pitadinha de confiança, e ele chega a Madrid com um tênis melhor, sabendo um pouquinho mais o que ele está precisando melhorar aqui e ali. Eu acho que é por aí que a gente tem que ver essa campanha dele em Istambul. E o Federer chega a Madrid com cabeça de chave 1, justamente porque o Djokovic não vai jogar, não é isso, Sheila?
Ele não vai, e a gente não sabe muito porquê. Se é uma estratégia para preservar o físico, imagino que não seja, porque afinal ele é o Djokovic e ele tem físico para jogar a temporada inteira e depois de Grand Prix. Eu acho que é mais uma questão de ficar um pouco fora do radar, de, sabe, não ter aquela coisa de talvez ele ganhar Madrid, ganhar Roma, chegar invicto no Saibro e aquela coisa de super favorito. Acho que balanceia um pouco mais as coisas, ele pode treinar um pouco mais e talvez só jogar Roma, que já é um piso mais parecido com o de Paris. Eu acho que é mais uma estratégia nesse sentido do que alguma coisa que ele está sentindo fisicamente.
Você acha que é por aí, Aline?
Cara, eu também acho. Primeiro que Madrid é o torneio menos Saibro da temporada de Saibro, né? É um piso bizarro, é rápido, destoa de tudo. De vez em quando até brincam de pintar ele de azul. É bizarro, eu sei lá. Se eu pudesse escolher o torneio pra não jogar, se eu fosse Djokovic, com certeza seria Madrid.
E aquela quadra central é feia, né? Que coisa horrível. Feia aquilo,
nossa,
né?
Torneio parece péssimo.
Ferro velho.
Desculpa, Madrid, mas o torneio péssimo. E, sei lá, eu acho interessante ele dar essa pausa e ir pra Roma e depois ter aquela semaninha antes de Roland Garros ainda. Eu acho, também acho que é pra ficar um pouco mais fora do radar.
Eu discordo um pouquinho de vocês duas. Eu acho que é mais físico e um pouquinho de efeito gato escaldado. Ele, ano passado, ele foi jogar Monte Carlo, se machucou, teve que ficar fora de Madrid, voltou em Roma. De repente não conseguiu um ritmo que ele queria de treino de jogo suficiente para chegar a Roland Garros. E sim, fez um ótimo torneio em Roland Garros, mas perdeu a final para o Nadal. De repente está passando na cabeça dele, sabe, que ele está ganhando de todo mundo. De repente ele vai para Madrid e Roma e ganha e faz 10 partidas, se cansa e não consegue treinar na reta final para Roland Garros do jeito que ele gostaria. Pode ser isso, não dá para saber, porque o anúncio do torneio de Madrid, quando o torneio avisou que o Djokovic não iria jogar, não teve frase do número 1 do mundo, não teve uma justificativa oficial. Então o máximo que a gente pode fazer é especular, imaginando situações que a gente já viu acontecer. Então eu acho que passa um pouquinho na cabeça dele isso que aconteceu no passado, que ele não chegou a Paris do jeito que ele queria exatamente. E aí, é claro, óbvio que pesa o fato de Madrid ser o torneio mais esquisito dessa turnê europeia do circuito, ele é jogado com alguma altitude, é jogado em quadras temporárias, o Sabre é diferente, é mais rápido, escorrega um pouquinho mais. Então, se tem um torneio que qualquer tenista da elite pode tirar dos três, normalmente Madrid é a primeira opção. Então, eu pelo menos vejo a coisa mais ou menos por esse lado. E Madrid, ano passado, até teve um resultado um pouco atípico, embora o campeão tenha sido Nadal, e seja, né, muito difícil usar Nadal, atípico e título na mesma frase, mas ele venceu porque o Nishikori teve problemas físicos na final. E agora a gente está vendo o mesmo Nishikori, campeão em Barcelona, mostrando um tênis legal de ver, que funciona muito bem no Saibro. E será que já é hora da gente começar a pensar no Nishikori como um azarão ali, alguém correndo por fora, mas correndo bem forte para o título de Roland Garros, será?
Talvez para o título não, né? Mas se ele cair numa sessão com o Ferrer, com o Murray, talvez até com o Federer, acho que ele pode bliscar uma semi ou uma final, sim. E se ganhar duas vezes seguidas o torneio de Barcelona, que é um dos ATP 500 mais fortes, eu acho que é uma prova irrefutável que você é um ótimo jogador de Saibro, né? Então, tirando o top 4, talvez até melhor que o Murray, nesse caso, o Nishikori, sim, ele surge como um dos principais candidatos, entre aspas, em Roland Garros e Madrid, Roma também. O Nishikori, ele tem um jogo... Sempre me lembrou um pouco do Djokovic, por ser, acho que equilibra muito bem ataque e defesa, e assim como o Djokovic, ele também lida muito bem com mudança de superfície, então não é de certa forma tão assustador que ele seja um bom jogador de saibro.
Chance da vida do Ferrer de ganhar Barcelona.
Não, a escola pegou, tipo, acho que foi Gabashvili, aí teve Bautista Agut, aí acho que teve Giraldo, Clizan, daí sim ele pegou o Andújar. Bom pra ele.
Mas assim, a princípio era uma chave forte. Só que o povo não representa.
É que você compara
o outro lado. O Fonini ganha do Nadal e faz depois, né? Não representa.
Cara, vocês viram esse jogo do Fonini com o Nadal?
Sim.
O Fonini jogou pra c... Sim, tudo bem. Nadal não jogou... Não foi... Cara, eu nem acho que o Nadal tenha jogado tão mal, não. Acho que, assim, dos torneios de Saibro, ele não tava jogando muito mais que isso, não. Muito menos ou muito mais, enfim. Acho que tava bem na média do que ele tinha jogado na semana anterior. O cara foi nem jogou pra c***. Eu não vi o jogo com a Andújar. Eu acordei de placar, 6-1, 6-3. Eu falei, puta que p***, Fonini. Consegue fazer dois jogos seguidos bem, cara. Não sei o que acontece. E no Rio, ele jogou melhor em Barcelona contra o Nadal do que no Rio.
Sim.
O jogo do Rio, cara, o Nadal podia ter disparado, porque ele ganhou um set, teve uma quebra na frente, ele não faz mais dupla de falta lá, ele abria 3-0 e deslanchava.
Bom, na mesma semana que o Nishikori ganhou o bicampeonato em Barcelona, aconteceu o WTA de Stuttgart, que é um dos premiers mais fortes do Saibro, né, depois de Madrid e Roma, o torneio mais forte. Serena não foi... E mais uma vez, certas pessoas, Koff, Sharapova, Koff, Halep,
não conseguiram... Adoro quando você fala certas pessoas.
Certas pessoas.
Certas pessoas.
Desculpa.
É uma maneira muito peculiar de julgar alguém, sabe? A Sharapova tem uma desculpa, né? Que afinal ela estava sem jogar algumas semanas, estava machucada. Voltou com uma chave forte, ela pegou a Kerber, né, logo de cara, Kerber que vinha de título de Charleston e tal, e foi uma partida dura, ela acabou perdendo pra Kerber. A Halep acho que já vacilou mesmo, mas enfim, a Angelique Kerber, que tinha começado o ano super mal e tinha perdido o posto de número 1 da Alemanha, ressurgindo na temporada de Saibro, vamos ver o que ela apronta em Madrid e Roma.
Ah, peraí, a gente esqueceu de falar de Toril, né? Gasquet foi campeão lá, né?
Nossa! Beijo, Gasquet! Chupa aqui, Gas!
Acho que isso resume a relevância de Toril pra gente. voltamos para o último bloco do podcast Quadro 18, que é a parte que a gente tradicionalmente responde perguntas dos amigos internautas. A pergunta dessa semana, a gente separou, é da Annelise Stampfer. Ela pergunta quando e como começou a nossa relação com o tênis. Então, nós três, quem quer começar?
A Aline quer começar.
Eu comecei semana passada, vai, Sheila.
Minha relação com o tênis começou da forma mais óbvia possível, quando o Guga ganhou o Roland Garros e eu era uma criança vendo TV no domingo de manhã, na Manchete. E assisti aquilo e achei super legal. Uma coisa que ajudou um pouco nesse período do Guga, de final dos anos 90, começo dos anos 2000, era que estava começando a popularizar a TV paga no Brasil, né? Então, obviamente, não era como é hoje, que você pode acompanhar praticamente o circuito inteiro pela TV, né? Mas já ajudava, nos slams, pelo menos, já ajudava. Enfim, eu faltava na aula para assistir Roland Garros. Fiquei meio obcecada na época por isso. Mas nunca joguei. Por, sei lá, vários motivos. Falta de oportunidade, falta de vontade também, eu acho. Eu nunca fui uma pessoa muito competitiva na minha vida, sabe? Eu não tenho essa coisa de ganhar coisa, ganhar jogo. Aula de educação física, eu nunca me sabe? Nunca me apeteceu essa coisa de ganhar jogo, ganhar nada. Eu gosto de esporte, não só de tênis, mas de esporte geral, pelas histórias. Eu acho que o esporte é um meio muito interessante de você conhecer pessoas, conhecer heróis, histórias de superação. E acho que esse é o lado que eu sempre gostei mais, por isso faz sentido que eu seja jornalista. Mas sempre assim, quando eu tô em algum torneio ou em algum lugar e converso com pessoas que trabalham com tênis sempre, né, que perguntam, ah, mas e aí, como que você entrou no tênis, você joga? Eu falo, não, eu não jogo, assim. Você não joga? Mas como que você gosta de tênis, então? Ah, eu assistia e gostava, assim. Você assistia e gostava? E aí eu percebi, fui aprendendo que muitas pessoas que jogam tênis não gostam de assistir tênis. Foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, assim. Elas gostam de jogar e da competição, mas assim, assistir só se tiver um cara muito bom, senão elas não ligam muito. Mas essa é a minha relação, assim, eu gosto de aprender com as pessoas que estão envolvidas com isso desde pequena, porque elas têm um conhecimento da coisa que eu não tenho, pelo fato de eu não jogar, o meu conhecimento é limitado, então eu preciso ouvir essas pessoas, e a minha intenção é sempre traduzir em palavras essas histórias que eu testemunho, que é mais ou menos o que um jornalista faz.
Que fofo!
Então, já a minha história não é nada fofa, nada interessante, muito menos emocionante que a da Sheila.
Você vai fazer a gente chorar agora, é isso?
Não, não é emocionante.
Ah, então tá bom.
Minha mãe e meu irmão sempre gostaram de tênis, e tava sempre rolando na TV lá de casa uma partida da, sei lá, Osana de los Rios, Sabatini, esses jogos que só a ESPN Latina passava. E, nossa, adorava Rosana de los Rios. E daí, sempre, sei lá, eu tava sempre lá no ambiente de casa, tênis passando, e ainda mais na era do Guga, né? Tô passando bastante na TV paga. E acabei pegando gosto. E, claro, desde pequeno eu gostava de ver sueco praticando esporte. Gostava bastante do Norman. Nossa, deixa eu contar essa história de porque eu gosto da Suécia, aliás, porque é bizarra. Não sei se vocês sabem, mas minha mãe se chama Sueca.
Tu já escreveu isso no Facebook, no Twitter, pra mim algumas vezes, e eu achava que era brincadeira sua.
Não é brincadeira.
Eu sei que é verdade por causa dos prints que ela
colocou. Sim. Minha mãe se chama Sueca. E quando eu era pequena, as pessoas me chamavam de Suequinha. Eu ficava muito confusa, porque, cara, eu não sabia qual era o nome da minha mãe. Minha mãe é mãe, sabe? Puta, as pessoas me chamavam de Sueca, eu ficava muito perdida. Tipo, caraca, o que tá acontecendo? Eu comecei a me interessar pela Suécia e cá estamos. Daí, nessa época do Guga... É bizarro, assim. Ai, gente. Daí, nessa época do Guga...
Você conta por que você gosta da Croácia.
Não, Croácia okay.
Depois.
Croácia porque eu achava bonitinha a bandeira mesmo. Enfim, Na época do Guga, eu gostava do Magnus Norman e essas coisas, né? Era ao contrário desde sempre. Mas enfim, isso eu só gostava de tênis, eu não amava tênis como eu gosto agora. Eu comecei a realmente acompanhar, realmente a gostar do jeito que eu gosto agora, mais ou menos em 2004, eu acho, que foi o ano que eu peguei uma pessoa para acompanhar, uma pessoa assim, um ídolo, que era o Mario Antici. E é uma Marantite, daí, cara, daí pra cá, só fundo do poço, todo dia acompanhando tênis e tendo uns trecos com os suecos e os croatas, enfim. Eu disse que a história não era muito emocionante, né, da Sheila.
Ah, eu achei fofo.
Ah, obrigada.
Bom, a minha história não tem nada espetacular. Eu comecei a ver tênis por causa do Agassi. A primeira grande lembrança que eu tenho é o Agassi vencendo o Wimbledon. Aquilo pra mim chamou muita atenção, que era o cara que, pelo pouco que eu entendia de tênis, ele era diferente e jogava do fundo de quadra num torneio que era muito tradicional e que todo mundo falava que o saque voleio era a única maneira de vencer ali. E a partir dali, né, comecei a prestar atenção no Agassi e dali a coisa foi para ver, acompanhar um pouquinho mais o circuito e tal. Só que também acho que, né, que no caso de vocês duas, ganhou uma dimensão completamente diferente quando o Guga foi campeão em Roland Garros, porque aí começou a passar mais na TV, tinha mais acesso. Na época eu morava numa vila militar que tinha uma quadra de tênis, então eu comprei uma raquete, um amigo meu comprou uma raquete, a gente ia pra quadra brincar, né, achando que a gente estava jogando alguma coisa, mas a gente ficava lá batendo bola, tentando acertar bola, tentando, sabe, entender o que, que era o esporte. E só depois, muito mais tarde, que eu fui morar no Rio de Janeiro, eu comecei a fazer aula de tênis, e eu comecei a fazer aula de tênis acho que mais ou menos no mesmo ano que eu entrei na faculdade de jornalismo. Então uma coisa levou a outra e eu comecei a acompanhar de uma maneira diferente, porque eu jogava e aí, sabe, uns anos depois eu estava fazendo estágio num jornal de esporte. A repórter que cobria tênis saiu de lá, foi para outro veículo e eu comecei a cobrir tênis, assim, profissionalmente ali em 2005 já. Acho que foi por aí, e continuei jogando, joguei torneios amadores, quinta, quarta, terceira classe no Rio de Janeiro, mas nada além disso. E aí, à medida que fui começando a trabalhar mais, eu fui começando a jogar menos e escrever mais no blog. Acho que a minha relação com tênis é mais ou menos essa.
Em suma, todos amamos tênis.
E com isso, nessa frase emocionante, comovente e fofa de Sheila Vieira, chegamos ao fim do terceiro episódio do podcast Quadra 18.
Tô muito emocionada.
E vale sempre deixar aqui o lembrete no finzinho, que quem quiser mandar uma pergunta, levantar uma polêmica, fazer uma sugestão, basta escrever no Twitter com hashtag Quadra18, ou se quiser pode incluir a minha arroba, da Sheila, a da Aline. E enfim, a gente vai sempre reservar um espacinho no final do programa para responder e interagir um pouquinho com os ouvintes. E ficamos por aqui, até a próxima.
Tchau.